Master se declarou suspeito. Isso aconteceu há pouco. Em decisão, o magistrado alegou foro íntimo. Não entrou em detalhes sobre o seu afastamento. Horas antes, Toffoli havia sido sorteado relator de uma ação apresentada pelo deputado Rodrigo Hollenberg. Ele pediu que a justiça obrigue a Câmara dos Deputados a instalar a CPI para apurar o escândalo envolvendo o Master e também Daniel Vorcaro. Chamar os nossos comentaristas, vamos ao Rio de Janeiro. Roberto Mota, ao vivo, a postos, vai trazer suas análises e reflexões. Mota, seja bem-vindo, ótima noite a você. Decisão tomada pelo ministro Toffoli, se declara impedido, alegando foro íntimo, mas obviamente que muitos colocam em perspectiva aquela dele a relatoria do suspeito de forma voluntária. Quais são suas a partir de Dias Toffoli? Bem-vindo.
É um pequeno gesto sensato num oceano de insensatez. Boa noite, Caniato. Boa noite, meus colegas de bancada. Boa noite à nossa audiência, que está diante de mais esse enigma. Um gesto sensato, mas é muito pouco, muito tarde. Não basta. É preciso muito mais. Magistrados não podem ter interesse nos processos que conduzem. Se tinham interesse e conduziram a si mesmo, isso é gravíssimo. Não se pode simplesmente fazer de conta que nada aconteceu.
Pois é, sempre importante lembrar que reportagens apontaram que a empresa que o negócio foi sócia de um resort e essa participação da empresa foi vendida a um fundo ligado ao Banco Master. Chamo agora o Luiz Felipe Dávila para também trazer suas impressões a respeito dessa notícia, essa informação. Há pouco, o ministro Toffoli pedindo para sair, se afastando de uma nova apuração que envolve o caso do Banco Master, se declara impedido e a justificativa é uma decisão de foro íntimo, Dávila.
Foi uma decisão sensata do ministro Toffoli, mas isto não encobre o que ocorreu antes. Não podemos esquecer que houve uma decisão unânime do colegiado do Supremo Tribunal Federal, 10 juízes, praticamente foi um voto de desagravo a Toffoli quando ele desistiu da relatoria do projeto, como se ele não tivesse nenhum envolvimento com esse caso, como se ele fosse imparcial para o. Quando, naquela época, Caniato, os fatos já mostravam o envolvimento da família do ministro com o Banco Master. Então, foi uma reação do corporativismo para que Toffoli abrisse mão da relatoria do processo. Agora, ele fez muito bem, porque se não tivesse feito esta atitude de renunciar à relatoria desse projeto, certamente os holofotes estariam em cima dele e agravaria a situação dele. Não podemos esquecer que ontem mesmo houve já pedidos de CPI no Congresso Nacional e muitos aí voltados para o Supremo e impeachment de ministros como Toffoli. Então, fez muito bem o ministro recuar neste momento. Mas o caso continua sendo exposto de tal sorte que ele pode votar no caso que está sendo relatado pelo ministro André Mendonça, porque os 10 juízes entenderam que não havia nenhum conflito de interesse nesse caso. Por isso, foi uma boa notícia, mas é bom ficarmos em estado de alerta.
Seria um novo momento da Suprema Corte, uma reavaliação do próprio ministro? Passar para o Cristiano Beraldo. Beraldo está ao vivo com a gente aqui no estúdio. Vou até para aberta para prestigiar o nosso estúdio. Beraldo, seja bem-vindo. Ótima noite a você. Claro que muitas reflexões a partir dessa decisão tomada pelo ministro Toffoli. O Mota e o Dávila falam em sensatez, mas muitos lembram a época em que Toffoli era o relator do caso que apura a fraude no Banco Master. E os atos e as decisões tomadas à época em que ele era relator? Muitos talvez se lembrem disso e questionem agora, né? Bem-vindo.
Pois é, Caniato. Boa noite a você, boa noite, amor. Prestígio Pingos no Caniato, a situação que a gente está vendo hoje, em que o ministro Dias Toffoli se dá e não toma decisão alguma, né? Não reconhece o resultado do sorteio em que ele teria que decidir sobre ou não o parlamento, o Congresso Nacional, né? Especificamente a Câmara dos Deputados, a instalar a CPI do Banco Master, me parece, Caniato, aquele momento na Copa, salvo engano, de 94, em que o Branco chuta a bola para o gol e o Romário só desvia a bola entrar no gol. Por que que eu digo isso? Porque, na verdade, o pedido do deputado Hollenberg é para que o Supremo Tribunal Federal obrigue a Câmara dos Deputados a instalar a CPI. É que existe um regimento na Câmara dos Deputados e a instalação ou não de CPI se dá no contexto da política. Se há ali um número específico de CPIs que podem funcionar ao mesmo tempo dentro da Câmara dos Deputados. E há também uma fila de outras CPIs que também têm assinaturas suficientes para serem instaladas, fica a pergunta: vão instalar do Master na canetada? É a única CPI que está na fila que é relevante? Se é a única relevante, por que que as outras então tiveram assinaturas? E aí a gente percebe que se a construção não do parlamento, a chicana jurídica que não vai dar exatamente nada. Então, me parece, Caniato, que esse atalho que o deputado Hollenberg tentou pegar é simplesmente para ele aparecer bem na foto. Eu duvido muito, seja quem for o relator, Mira Mendonça, que tem sido tão rígido em suas decisões em relação... Minhas dúvidas de que haverá uma imposição por parte do Supremo Tribunal Federal a decisões que cabem exclusivamente ao Legislativo.
Pois é, esse é um outro tópico, né? É algo que a gente precisa analisar também. É papel da Suprema Corte decidir se vai ter CPI ou não? Não poderia o próprio Parlamento tomar e avançar com uma questão que é de responsabilidade da Casa Legislativa? Deixa eu passar para o Bruno Musa, está ao vivo com a gente. Musa, antes de passar a palavra, só quero abrir aspas para a manifestação do ministro Toffoli. Declaro minha suspeição por motivo de foro íntimo. Determino à Secretaria Judiciária que encaminhe esse processo à presidência desta Suprema Corte para adoção das providências que julgar pertinentes. Fecho aspas. Essa manifestação do ministro Toffoli, muito provavelmente haverá um novo sorteio, né? Faz um novo sorteio e aí um outro ministro tomará essa decisão em relação ao feito pelo parlamentar. Enfim, você, Musa, suas impressões a partir dessa notícia que chegou há pouco à redação da Jovem Pan. Bem-vindo.
Boa noite, Caniato. Boa noite, Beraldo, Dávila, Mota, todos que nos escutam. Bom, vamos lá. Acho que todos os três comentaram aqui já partes importantes e óbvias com relação a isso. Eu vou talvez dar aqui uma apimentada e deixar a minha opinião. Eu, particularmente, venho falando quase que diariamente que não me resta mais nenhum tipo de esperança dentre as instituições brasileiras. Nenhuma. E quando eu falo nenhuma, é nenhuma. Literalmente. Nem a forma como são escolhidos todos os relatores e tudo mais. Dito isso, o que eu quero dizer é que, na minha opinião, será que não pode ter sido uma forma de sair da relatoria se mostrando suspeito, o que é muito óbvio que ele é, desde o começo de absolutamente tudo, para tentar melhorar um pouco a imagem, não apenas do ministro, mas do STF, que está na boca da população, desde a mais pobre até a mais rica. Se discute isso diariamente nas ruas. Tente pegar um táxi, tente pegar um Uber, tente andar a pé, ir em qualquer bar. Você tem ou alguma piada ou algum papo falando a respeito disso de maneira mais séria. Tomou conta das discussões nas ruas. E o STF, segundo as principais pesquisas, tem mostrado que ele é o principal culpado, atribuído essa culpa da população ao STF por tudo o que está acontecendo. Será que não seria uma imagem dele falar: ora, agora eu me declaro suspeito, só agora? Com todo o histórico anterior, não havia suspeição antes disso? Talvez, na minha opinião, ele nem sequer deveria ter participado do sorteio. para aparecer como relator de um caso desse. Depois de tudo que vimos, de todas as notícias, dele ter assumido ser sócio da Maridit, com quebrar o sigilo da Maridit e logo depois voltar atrás com o ministro parceiro dele, parceiro dentro do STF, será que ele não deveria, ele mesmo, não ter participado desse sorteio? Eu acho que ficaria muito mais claro. A imagem, para mim, não muda absolutamente nada.
Pois é, esse é um ponto importante. E os atos e decisões que foram autorizadas pelo então relator Dias Toffoli? Alguém poderá questionar justamente se ele se declara suspeito, impedido nesse momento, aquela época não era. Naturalmente, advogados poderão se utilizar desse precedente aberto para questionar ações e atos que foram tomados pelo... Você, Mota, não usa... ou até preocupação que lá na que uma irregulação até inviabilizar o processo ou até alguma coisa que tenha sido determinada?
Causa grande preocupação, Caniato, e eu tenho quase certeza de que é isso que vai acontecer. Hoje eu estava fazendo compras no mercado e uma senhora parou perto de mim e me perguntou: você acha que isso vai dar em alguma coisa? E eu virei para ela e falei: não acho não. E essa é uma das razões. Eu queria observar aqui, primeiro, que algumas pessoas têm toda a sorte do mundo, né? A maioria de nós não consegue nem ganhar um sorteio de rifa de torradeira elétrica na escola do filho. Outras pessoas têm uma sorte fenomenal. É mais um exemplo da desigualdade brasileira, meus amigos. Agora, eu queria chamar a atenção para esse aspecto dessa notícia que o Beraldo chamou, né? Trata-se do pedido de um deputado federal do Partido Socialista Brasileiro para que a corte ordene a instalação de uma CPI. Ali você já para, né? Para a notícia aí. Mais uma vez, o parlamento está indo ao judiciário e pedindo que o judiciário cumpra as funções do parlamento. Até o dia em que o parlamento vai ser totalmente obsoleto. A gente não vai mais precisar desses deputados. A gente já sabe, vai direto no judiciário. Agora, o objetivo da CPI, a gente precisa falar que esse deputado quer que seja instalada é investigar as fraudes ocorridas na negociação da compra do Master pelo Banco de Brasília, o BRB, e só isso. O objetivo verdadeiro, segundo alguns observadores, seria desgastar o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e potencialmente desviar o foco da atenção que hoje está bem em si dos integrantes da corte.
Tem também aquele aspecto, né, Dávila? Quando a gente fala no caso do Banco Master, parece que toda instituição ou agente público quer puxar para si né, sabe que render uns cliques, os holofotes estarão focalizando aquelas figuras que em alguma medida têm participação na investigação. Agora, vai funcionar? Não sabemos.
Caniatos, tem dois aspectos importantes aqui. Primeiro, esse que o Mota trouxe, que foi a judicialização excessiva da política nos últimos anos. Todo mundo quer entrar no Supremo discutindo algum aspecto da constitucionalidade em derrotas ou em agendas particularmente ligadas a um partido, ou uma ideologia, ou uma causa. Agora, como é que o Supremo deveria ter reagido ao longo dos anos se fosse uma corte? É o do juiz negativo. Esse assunto é constitucional. Isso aqui não cabe à Constituição. Isso aqui, por exemplo, instalação de uma CPI é um assunto unicamente, exclusivamente do parlamento. Então, pronto, joga o caso fora. Não vamos nem discutir isso aqui. Esta atitude é que o Supremo deveria ter tido nos últimos anos para evitar esta enxurrada de judicialização da política. Mas não somente aceita, como se acha a responsabilidade de reagir a toda vez que é provocado. E não é assim que funciona em nenhuma Suprema Corte do mundo. Aliás, a Suprema Corte americana rejeita a maioria dos casos quando é provocado, porque acha que aquele negócio não tem a ver com um aspecto. Ela praticamente aceita casos quando ela quer expressar ou esclarecer uma opinião determinada sobre a Constituição. Então, no Brasil, virou essa farra. Parece que é assim um complexo de culpa. O Supremo tem que se manifestar em absolutamente todos os assuntos quando provocado. E isso causou essa enxurrada de ação muito mais grave. Não só se manifesta, e aí entra o ativismo judicial, como quer interpretar a lei de uma forma elástica para incluir coisas na lei que não estavam no espírito da lei quando foi aprovada no Congresso. E aí nós caímos em muitas barbaridades aqui, como foi a questão do marco temporal, posse de drogas, aborto, etc. Então, isto é um mal que precisa ser estancado, e só pode ser estancado com uma mudança de atitude dos ministros do Supremo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, nesse caso, é o seguinte: sorte deste, o meu ato falou das pessoas que têm sorte, sorte dos brasileiros que caiu agora a relatoria com André Mendonça, porque é uma pessoa discreta, técnica, proba, que não fica dando entrevista toda hora, que não é que nem mariposa que fica procurando spot de luz para falar, microfone, nada. Isso é muito importante quando se trata dos dois casos que definirão a credibilidade ou descrédito total da Suprema Corte, que é a questão da relatoria do INSS e do Banco Master. Então, Caniato, a melhor coisa para o Supremo agora é evitar holofotes, fazer uma análise técnica, jurídica, e focar na essência desses dois escândalos nacionais. Um é o maior escândalo financeiro da história do país, e o segundo é a roubalheira recorrente no INSS. Então, esses dois casos, se resolvidos de maneira de acordo com a lei e a Constituição, podem ajudar muito a começar a melhorar. No Tribunal Federal.
Investigações de André Mendonça, que em algum momento elas devem se encontrar, porque há agentes, inclusive, que são citados nas duas investigações. Destacar qual foi a justificativa do deputado Hollenberg, abrindo aspas, até a presente data, passados mais de 30 dias do protocolo de requerimento da CPI e da apresentação da questão de ordem, não houve qualquer andamento ou adoção de medida por parte da presidência da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, no sentido de providenciar a instalação da CPI, fecho aspas. Hugo Mota, de forma reiterada, sempre justificando que haveria uma fila, né? Não dá para chegar ao primeiro requerimento e colocar na frente das demais. Você, Cristiano Beraldo, dos nossos comentaristas, até após a sua fala, destacam esse excesso de pedidos à Suprema Corte, né? O excesso de judicialização da política. A Suprema Corte é provocada. Qual deve ser o papel? Devolver, então, os pedidos que ela entende que não competem, não são de responsabilidade da Suprema Corte?
Olha, o Dávila trouxe aqui uma comparação, né, com a Suprema Corte norte-americana, e só para a nossa audiência ter uma ideia, no último ano, a Suprema Corte norte-americana aceitou 65 casos, e ela teve alguns pedidos adicionais que são classificados como emergências. Isso não somou 200 casos ao longo do ano. Isso sim é uma Suprema Corte, uma corte constitucional que tem a responsabilidade de guiar a interpretação da Constituição tão somente. Mas o Brasil, especialmente pelos partidos de esquerda, a partir da Constituição de 88, que foi deixando inúmeras brechas, a Suprema Corte foi se apropriando desse papel de decidir sobre questões absolutamente políticas. Quando você fala de um deputado de Brasília, aliás, o Mota destacou muito bem, essa CPI que vai ter como foco o governador de Brasília, Ibanez Rocha, e o deputado Hollenberg é de Brasília. Então há uma disputa política local de interesse do deputado Hollenberg, não é de interesse do Brasil, não. Não se trata aqui do interesse nacional. Porque ele, que é do partido do vice-presidente da República, do partido do Márcio França, do João Campos, figuras tão próximas do presidente Lula e de tantas outras figuras iluminadas da esquerda, por que que ele não usou o seu prestígio político para pressionar o Congresso, tendo apoio da bancada que apoia o governo, para fazer essa CPI andar? Porque só interessa a ele. Então essa mesquinharia na atuação legislativa, figuras como ele, figuras menores que vão ser varridas para debaixo do tapete da história política brasileira, eles simplesmente ocupam o noticiário e consomem recurso público com este tipo de pleito que vai ali entrar na fila da Suprema Corte brasileira, que não rejeita absolutamente nada, porque tem uma vocação construída pelos próprios membros para se meter em absolutamente todos os assuntos políticos.
Pois é, só para fechar essa rodada, Zá, tem expectativa de um avanço na CPI do Banco Master na Câmara dos Deputados? Há instrumentos por parte dos congressistas para entregar resultados importantes em relação a essa investigação? Você acha que renderia muito mais clique para o Instagram e é preciso se debruçar sobre a investigação que é tocada por André Mendonça, STF e também Polícia Federal?
Eu acho que dá para tocar em paralelo. Uma CPMI, no meu entender, mal não faria. Você traria muito mais holofote, traria muito mais visibilidade, mais discussão de um tema que, como eu mencionei, está sendo discutido em cada canto do Brasil, nos mais distantes locais, você ouve essa discussão. Então, eu acho que se desse para manter em paralelo o maior nível de holofote de pressão, melhor. Mas onde eu tenho confiado mais é realmente no caminho que o André Mendonça tem feito. Inclusive, algumas matérias noticiando que ele está negociando uma delação premiada direto com delegados da Polícia Federal, sem passar pela PGR, que já mostrou, ou melhor, não mostrou a que veio no caso. Então, o meu ponto aqui que eu quero dizer é que me parece que sim, haveria argumentos para andarmos com isso, trazer pontos sólidos para que novas provas fossem mostradas para a população, que todos nós merecemos, afinal de contas, financiamos tudo isso. Todo aquele encontro em Londres, uísques, isso é o mais barato de tudo. Então temos o direito de saber, me parece que há argumentos sólidos para isso. Agora, apenas fazer uma correção aqui a um ponto que, uma ponderação, melhor dizendo, ao ponto que o Dávila comentou, que o melhor caminho do judiciário seria justamente levar para o lado técnico, né, Dávila, como você muito bem falou. O problema é que se eles levassem para o lado técnico e não fizessem nenhum tipo de política, já passou do ponto de não retorno. O lado técnico provavelmente mostrará que todos os indícios, grande parte deles, estão envolvidos com tudo isso. Os nomes, as notícias já foram divulgadas, as mensagens também quebradas, os encontros confirmados. Portanto, o lado técnico agora, acho que me parece muito mais complexo. A coisa é quem vai continuar atirando antes de cair, né?
Uma rápida parada para você que nos acompanha pela rede de rádios.
Rede Jovem Pan News.
Tudo que você procura tem aqui, nas Lojas 100.
Cômoda Imperador, duas portas, oito gavetas, branca ou amêndoa. Nas Lojas 100, só 998 à vista, ou 12 de 96,30 por mês. Super fácil no Carnezinho. Guarda-roupas New Paraná, 10 portas, 3 gavetas, amêndoa ou amêndoa com Off-White. Nas Lojas 100, só 1.238 à vista. Ou 12, de 119,50 por mês. E só nas Lojas 100, a entrega e montagem é você.
Lojas 100. Ainda bem.
Os pingos nos is. Caminho da Independência Financeira com Alan Gani.
Olá, ouvinte da Jovem Pan. Eu disse que uma forma de você se proteger de um cenário mais inflacionário devido à guerra entre Irã e Estados Unidos seria investir ou no Tesouro Selic ou no Tesouro IPCA+. Eu não recomendo investimentos pré-fixados. Isso porque, se você entrar agora num título pré-fixado e a inflação subir, o teu ganho real, a sua rentabilidade real vai diminuir. Além do que, num cenário mais inflacionário, a taxa de juros tende a subir. E aí, você entrou numa taxa mais baixa e se a taxa do mercado estiver acima da taxa do papel que você comprou, o teu papel vai desvalorizar devido à marcação ao mercado se você precisar do dinheiro antes do vencimento. Então, não recomendo, neste momento, aplicações pré-fixadas. E se você quiser saber mais sobre investimentos em ações, como escolher as melhores ações da Bolsa, não deixe de fazer o meu curso, que está lá na niucursos.com.br, niucursos.com.br.
Bu-
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe completa com especial saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Para você, amante da culinária japonesa, Toro Sushi. Gostamos do imperdível. Nossos deliciosos cortes de sushi, eventos e delivery. Venha para o Toro ou leve o Toro para sua casa. E desfrute também do nosso happy hour de quarta a sexta, das 18 às 20 horas. Consulte nosso site torosushi.com.br e faça sua reserva. Toro, Meida dos Anapurus, 1430 em Moema.
E aí, você já acessou o AplicaSkipan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Bem-vindo você de volta aqui na programação da Jovem Pan, programa Os Pingos nos Is, as informações relacionadas ao caso do Banco Master. E a Presidência da República disse não ter feito nenhum registro das reuniões realizadas pelo ex-ministro da Fazenda Guido Mantega no Palácio do Planalto, enquanto atuou como consultor do Banco Master. Vamos acionar nosso repórter, Misael Mainetti, chega ao vivo. Ele já está aqui com a gente na programação da Jovem Pan. Seja bem-vindo, uma ótima noite a você, Misael. Conta para a nossa audiência. A falta de registros inclui, inclusive, essa reunião de Daniel Vorcaro com o presidente da República? Conta para a gente. Bem-vindo mais uma vez.
Isso, uma reunião com o presidente Lula que aconteceu em dezembro de 2024. Todo mundo que acompanha os pingos nos is, a afirmação da presidência da República em respeito de a lei de acesso à informação de uma reportagem do Metrópolis. E como mostrou o site, Guido Mantega foi contratado como consultor do Banco Master com salário de R$1 milhão. Mensais a pedido do governo no Senado, o senador Jax Wagner, ele que é do PT da Bahia. O senador, ele nega ter indicado Mantega e admite apenas a indicação do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, para atuar como consultor no Master. E, em nota, o senador Jax Wagner, ele diz que não participou em nenhum momento da contratação de Guido Mantega pelo Banco Master. Guido Mantega reuniu-se com o chefe de gabinete de Lula, Marco Aurélio Santana Ribeiro, mais conhecido como Marcola, em pelo menos 6 ocasiões. E em 4 delas, já como consultor do Master. Houve um encontro em novembro de 2023 e outros 5 encontros ao longo de 2024, inclusive essa reunião em dezembro com o presidente Lula. Os encontros com o Mantega estão nessa agenda de Marcola, mas não estão na agenda do presidente Lula. Na reunião de dezembro, o registro na agenda de Marcola não faz referência à presença do presidente Lula. Além de Mantega, o próprio Vorcaro, ele foi pelo ao Planalto em 2023 e em 2024. Esses encontros não estão registrados na agência oficial. Então você vê aí várias incoerências, né? Porque espera-se, quando a gente fala de transparência, que numa investigação a gente encontre, né, essas visitas, esses encontros, essas reuniões oficiais. Afinal, a gente de um grande banco, né, com o presidente da República Federativa, com o presidente do Brasil. Então espera-se que tenha tudo registrado, mas há algumas incoerências entre a agenda de Lula e entre a agenda de Marcola, conforme mostra essa apuração.
Tá certo, Misael Mainetti trazendo os detalhes e essa ausência de informação referente a essas agendas de Daniel Vorcaro com autoridades. Vai saber se a secretária não usava um bloco de papel, né? A gente precisa considerar também analógicos, né, Misael Mainetti? Bom, deixa eu passar para os nossos comentaristas. Vamos analisar essa situação, a ausência de informações sobre as reuniões que teriam sido realizadas por Daniel Vorcaro com várias figuras importantes. Você, Cristiano Beraldo, para além de reflexões a partir de uso de blocos de papel para agendar reuniões, o que a gente deve considerar quando reuniões não são divulgadas? Estamos falando de autoridades, né? Muitas dessas agendas são divulgadas, inclusive, na internet, mas nem todas são publicadas.
Zé Caniato, agora a gente precisa olhar para essa situação como situação isolada. E ali, obviamente, não foi registrado porque se convencionou a não registrar. Não é que se perdeu o registro. Não é que o bloco de notas da secretária acabou sendo jogado no lixo por engano.
Ou esqueci, né?
O que acontece é que este tipo de situação de reuniões que saíram do PIR no meio privado e faturar alto com isso, como é o caso de Guido Mantega, esses registros, se uns registros de imagem do Ministério da Justiça em relação ao 8 de janeiro, desaparecem. Porque já é premeditado que eles aparecer, que eles não devem existir. O Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda, ser presidente da Vale do Rio Doce. Era o que o presidente da República, segundo os relatos da época, queria para ele. O salário do presidente da Vale do Rio Doce chega a 60 milhões de reais por ano. São 5 milhões de reais por mês na média. Vocês acham que o Banco Master, que pagava 1 milhão, era o único cliente do ex-ministro Guido Mantega? Era. Certamente outras reuniões aconteceram. Certamente existia todo um sistema ali para que essas reuniões acontecessem e gerassem algum tipo de resultado. Não sei se para o Brasil, mas certamente um resultado para o amigão Guido Mantega. Pois bem, esse é o Brasil de verdade, a gente não pode se iludir. Eu não acredito em acasos, eu não acredito em amadorismo, eu não acredito que essas coisas aconteceram sem que ninguém tivesse cuidado redobrado, porque sabia que daquela sala de reuniões saía um mau cheiro muito incômodo.
Pois é, porque se a reunião não é publicada, não é divulgada, logo, ninguém sabe que ela aconteceu. Se ninguém sabe que aconteceu, não podem cobrar o resultado daquela reunião. Estamos falando de um representante, alguém que foi colocado lá pelo voto popular. Você, Bruno Musa, quais aspectos da ausência desses documentos, dessas informações, precisam ser considerados nesse processo investigativo?
Talvez essa reunião tenha sido marcada num bloco de nota printado, enviado no WhatsApp em leitura de visualização única, ao invés de ter sido em papel. E aí simplesmente desapareceu. Às vezes acontece isso, né? Certas coisas da tecnologia. Fica muito claro que essa seria uma de muitas agendas que aconteceram ao longo do tempo. Nós vimos que em 2024 o Daniel Vorcaro comprou uma empresa, se não me engano farmacêutica, me corrija aqui, se for de outro setor, em que o Lula foi fazer a inauguração dessa empresa, 2024, posso puxar aqui, que eu estava lendo a respeito disso esses dias. E quando ele foi nessa inauguração, foi ele, pessoalmente, que foi lá essa compra dessa empresa que ele tinha feito. Ou seja, há uma proximidade clara entre o banqueiro e o chefe do executivo nacional. Você não vai com qualquer compra de empresas. Nós vemos várias ao longo da história e grandes que não têm um comparecimento do chefe do executivo ou de qualquer figura importante da República. E quando nós vemos nas conversas que estão vindo a público a exposição de nomes cada vez maiores que comandam as instituições, não seria exceção apenas do executivo, figura importante dentro da política brasileira. E aqui confirma mais uma vez isso. Ou seja, um encontro que é feito de forma nada transparente. Veja, quando eu sempre falo, parece que nós esquecemos, afinal de contas, naturalizamos tudo. Um servidor público, o próprio nome diz servir o público, servir as pessoas. A pessoa, quando opta por entrar no meio político, ela naturalmente deveria entender que a sua vida privada passa a ser algo, digamos, até um luxo. Muitas coisas passam a ser abertas. Ou ele ser reconhecido na rua, ou ele passar a ter uma exposição maior com as suas contas, aonde vai, com quem vai, quem compra, quem paga por tudo isso. E, claramente, no Brasil, isso não é uma regra. Muito pelo contrário. Parece que eles se tornam semideuses, onde nada precisam justificar para todos nós que somos obrigados a financiá-los.
Mota, uma coisa é quando nós tratamos de notícias que apontam a relação de Daniel Vorcaro com o tal do sicário, com uma figura que organizou uma festa e levou 80 modelos manequins e produziu uma festa para ele. Contratou o David Guetta numa festa na Sicília. Isso é uma coisa. É divulgado no portal de notícias, todo mundo, nossa, como ele gastou dinheiro, caramba, era o dinheiro de todo mundo. Outra coisa é quando a gente trata de notícias que começam a respingar no presidente da República. Isso cada vez mais está chegando próximo dele.
E é uma coisa inédita, né, Caniato? Que a gente nunca viu antes no Brasil. Imaginem isso acontecendo no governo Bolsonaro. Imaginem o governo Bolsonaro dizendo que não manteve registros de reuniões que poderiam implicar em coisas erradas. Algum parlamentar de esquerda entraria com um pedido na Suprema Corte, poucos minutos depois sairia uma decisão, dando 24 horas para que esses registros fossem apresentados. Não era isso? Mas agora o Brasil vive novos tempos. Inclusive, eu achei interessante porque um importante jornal de São Paulo publicou, se eu não me engano, hoje, um editorial intitulado Arnil. O trecho do editorial eu fiz questão de anotar, porque ele diz assim: a percepção é de que a aplicação da lei pode variar entre sonolenta e draconiana, conforme a posição institucional de quem está sob suspeita. É uma constatação um pouco tardia por parte do jornal. Ela vem 3-4 anos de atraso. Mas é exatamente isso que está acontecendo no Brasil.
Dávila, com o avanço das investigações e com a divulgação dos arquivos de Daniel Vorcaro, a gente começa a observar que novos personagens ganham destaque, inclusive personagens que da pública sentados. A gente está num período... E aí quando vocês falam de ponto de não retorno, ou seja, o caso cresceu tanto que não vai dar para colocar essa sujeira para debaixo do tapete. Não vai dar mesmo, Dávila?
Caniato, eu não sei como a indignação não está mudada do que hoje se apresenta. Como é que um ex-ministro da Fazenda do PT, que recebe R$1 milhão por mês, faz lobby para o Banco Master, consegue uma audiência com o presidente da República e ministros de Estado, e aí parece que as coisas continuam normal. Ah, como se fosse... Não, não encontramos o bloco, a fita. Eles deviam ir lá na cadeia e perguntar para o Vorcaro. Eu tenho certeza que ele tem no arquivo dele exatamente como era a reunião, quem estava presente, o que aconteceu. Tenho certeza que está registrado. É só ir lá perguntar para ele que, já que existe esse esquecimento no Palácio do Planalto, certamente Vorcaro não esqueceu um dia tão importante. Afinal de contas, uma audiência com o presidente da República e vários ministros não é uma coisa que você vai esquecer. Então, podem consultá-lo. Capaz que ele tenha aquilo que a polícia está procurando. Agora, esse governo tem uma capacidade incrível de perder notas de coisas importantes, como este encontro, como foi as imagens do GS no 8 de janeiro, né? Tudo que é importante, eu não sei o que acontece, né? Precisa levar ali alguma mãe de santo lá para benzer esse lugar, porque toda vez que tem uma coisa importante, desaparece. É uma coisa incrível isso. Que coisa, né? Deve ter alguma coisa enterrada lá, um cadáver, alguma coisa lá que está atrapalhando. As coisas que interessam a nação desaparecem, Caniato. Isso, mais uma vez, movimento política para varrer esse problema para debaixo do tapete, para apagar de pessoas do Estado brasileiro envolvidos nesta fraude que deixa uma marca péssima no país. Um país que não se pode confiar em nada, em nenhuma instituição, porque, na verdade, como eu já falei aqui, é a República do Rabo Preso. Quando você levanta o tapete, só tem rabo preso com alguma coisa. Então o negócio é, cria, por favor, alguma coisa legal, diga que essas provas vão ser descartadas, crie algum fato para acabar com esse pesadelo chamado Master, principalmente em ano eleitoral.
Daqui a pouco eu vou trazer, inclusive, a informação sobre a preocupação que começou a dominar o interior do Palácio do Planalto. Ano de eleição, como disse o Dávila, a gente vai trazer informações a respeito do diagnóstico feito por muitas figuras importantes próximas ao presidente da República. Deixa eu só passar para o Cristiano Beraldo, porque nós falamos com os nossos comentaristas ao longo dos últimos dias sobre o tal do ponto de não retorno, ou seja, o caso do Banco Master cresceu tanto, as informações vieram à tona, várias figuras importantes sendo citadas, e não daria para retornar, ou seja, engavetar, varrer a sujeira para debaixo do tapete, ou dar em pizza. Fala-se em uma delação premiada, né, Beraldo? Imagine Daniel Vorcaro revelando uma série de coisas para a Polícia Federal. Só que aqui, antes do programa começar, eu falava com o Beraldo sobre isso, e o Beraldo fez um exercício. Bom, se for fechado com a Polícia Federal, precisa da autorização, da anuência, tem que ter a participação do Supremo. Se tiver gente com foro privilegiado, obviamente, obrigatoriamente iria para a Suprema Corte. E aí eu queria que você discorresse um pouco sobre o caminho e as projeções, né?
Renato, o Brasil sendo Brasil, a gente vê que quando essas coisas vão acontecendo, e aí lembramos de novo da Lava Jato, é uma história. Na época que o então ministro da Justiça do governo Lula, o primeiro ministro da Justiça, que era um grande advogado aqui de São Paulo, e agora o nome me fugiu, daqui a pouco meus colegas vão me ajudar, ele teria buscado fazer um acordo com as empreiteiras em que se pagaria uma multa bilionária e os acordos seriam feitos para que as investigações não avançassem, e esse acordo foi rechaçado. As empreiteiras não quiseram fazer, não quiseram pagar, acreditando que tudo aconteceria como sempre aconteceu. Esse esforço foi justamente o esforço de tentar parar o carro que começava a correr a ribanceira. Como o carro não foi parado enquanto dava e atingiu o ponto de não retorno, as investigações avançaram, mas elas foram conduzidas de forma a, na primeira oportunidade, no caso da Lava Jato, a gente precisa admitir que demorou, mas na primeira oportunidade, assim que foi possível, tudo foi resolvido numa grande, suculenta, deliciosa pizza de palhaço. Fizeram uma pizza, cara, de palhaço, e todos aqueles réus confessos se livraram das suas punições. As empresas que não apenas confessaram seus crimes, mas acertaram pagamento de multas bilionárias, sequer precisaram pagar essas multas bilionárias. Então, o que nós estamos vendo aqui é que houve um esforço para parar essa investigação do Banco Master. Esse esforço foi em vão. Agora, o que se está tentando fazer é a direção desse carro que está correndo a ribanceira para guiar para onde ele vai. E ele vai ser guiado para um ponto onde esta massa de poderosos dos três poderes vão propor, esse é o meu sentimento, vão propor um grande acordo. Olha, vamos fazer a anistia, mas a gente deixa esse negócio de investigação em cima de ministro do Supremo para lá. Esse ministro aqui que tá todo mundo de cara feia para ele, o próximo presidente vai dar uma embaixada bem longe, num lugar bem bacana e bem chique, para ele passar lá uns 4 anos sendo esquecido pela opinião pública, e vai ficar tudo por isso mesmo. Porque quando eu olho para essa delação premiada da Polícia Federal, não há uma delação premiada que não seja, então, colocada à prova no judiciário brasileiro. É o judiciário quem tem o papel de decretar as sentenças, de colocar os culpados na prisão. E esse judiciário, em razão das figuras que a gente imagina que serão delatadas, será o Supremo Tribunal Federal. Nós vamos voltar para o ponto inicial. Portanto, de novo, eu infelizmente estou bastante descrente de que as consequências efetivas e necessárias para que o Brasil recupere a sua dignidade, a sua moral, a sua ética, eu acho muito difícil que isso tudo aconteça.
Só um rápido registro, você se referiu a Márcio Tomás Bastos?
Márcio Tomás Bastos, exatamente.
Tá certo, a gente segue tratando do caso do Banco Master e as várias repercussões. O governo federal passou a se preocupar com o impacto político que esse escândalo que envolve o Banco Master pode causar nas eleições deste ano. Com isso, integrantes do Planalto articulam uma ofensiva para tentar jogar a crise no colo da gestão anterior, no colo de Jair Bolsonaro e Roberto Campos Neto, então presidente do Banco Central. A avaliação, o diagnóstico dessa ala é que se o episódio continuar atingindo os três poderes, o desgaste do governo pode aumentar ainda mais. Com isso, os aliados de Lula tentam concentrar o foco da crise, das investigações, da atuação durante a gestão de Neto. Entre os anos 9 e 2024, trazendo debate para as falhas de supervisão e regulação da entidade. Uma outra parte do governo já reconhece que essa estratégia pode não ter prazo de validade, já que as revelações feitas até agora pelas investigações trazem complicações para várias autoridades. Começar essa com o Bruno Musa, muitos entendem que essa seria a estratégia, né? Figuras dentro do governo que identificam que irregularidades do Banco Master teriam começado antes, inclusive, da gestão de Gabriel Galípolo, e vem aí uma oportunidade de jogar no colo do ex-presidente Jair Bolsonaro e também de Roberto Campos Neto. Você, Musa, quais aspectos dessa estratégia de comunicação precisam ser consideradas aqui?
Nossa, infantil, hein? Mais uma que vai ser jogada para terceiros. O que eu quero dizer é que o ser humano, no geral, pro lado positivo e pro lado negativo, a gente sempre menciona aqui, o ser humano fica marcado pelas emoções, muito mais do que pelos fatos. Se você quer atribuir uma obscenidade que estamos assistindo agora, em 2026, encontros no final do ano passado, passeios, uísque, agora, há poucos minutos, e você quer jogar tudo isso no colo de 3-4 anos atrás de alguém que está preso, olha, realmente me parece uma infantilidade muito grande que as pessoas comprarão esse tipo de ideia e absolverão todos que continuam no poder. Veja, vale lembrar que muitos dos que estão na cadeia agora, além do ex-presidente Jair Bolsonaro, foram julgados por as pessoas que no judiciário estão e que os nomes foram divulgados agora com indícios de envolvimento, supostamente para defender a democracia com todas as aspas. Se eles estavam lá para defender a democracia e são eles que estão destruindo a democracia, uma vez que não há, quando se compra, dos que comandam as instituições, todas elas, algo não cola. Fica muito óbvio que aquele que está preso, ainda ser culpado pelas falcatruas que seguem acontecendo agora, é impressionante. Se alguma coisa aconteceu no governo passado, seja no Banco Central, seja no governo, no Executivo, seja no Legislativo, não importa. Que apuremos que se houve crime, que se pague por ele, de forma técnica. Nunca defendemos o contrário. Não cumpriu a lei, praticou o crime de fato, há provas cabais para isso, ok? Cumpra-se. Cumpramos a lei para que a gente possa ter um país onde tudo é respeitado. Agora, se você questiona todo o processo, quem fez o processo, que tem todos os indícios de envolvimento com o que está acontecendo em 2026, e você quer atribuir a culpa a terceiros, ora, é como um editorial que eu estava vendo hoje, se não me engano, salvo engano, da Folha ou do Estadão, falando que tudo o que está acontecendo é algo como que atestar a inteligência do ser humano brasileiro. É bem isso.
Querem achar o pai para o caso do Banco Master, viu, Mota? Agora entendem que seria adequado, né? Integrantes do governo, seria jogo de Jair Bolsonaro e Roberto.
Um revolucionário barbudo do século de Caniato disse uma vez uma bastante. Ele disse que a história acontece a primeira vez como tragédia, depois ela se repete como farsa. Aqui no Brasil ela se repete uma, duas, três, quatro, né? Não sei quantas vezes. Essa situação é tão absurda que é difícil de acreditar nas coisas que a gente vê acontecendo todos os dias, né? Mas eu achei muito interessante essa matéria que trata desse assunto, porque ela diz o seguinte, vou abrir aspas aqui. A avaliação de aliados do Palácio sistêmica envolvendo diferentes instituições da República pode acabar contaminando diretamente o governo federal. O que eu mais gostei dessa frase é o se o episódio se transformar numa crise sistêmica. Olha, hoje, mais do que nunca, ser petista é ser otimista.
Pois é, só trazendo uma informação de momento, a informação que chegou a redação da Jovem Pan, foi realizado um novo sorteio, viu, na Suprema Corte, e o ministro sorteado para tocar a relatoria do pedido do deputado para que o STF obrigue a realização da CPI do Cristiano Zanin. Zanin foi o escolhido pelo sorteio. Daqui a pouco a gente traz informações adicionais. Deixa eu só passar para o Dávila também, quando a gente trata da preocupação do governo e o entendimento de que em um ano eleitoral é preciso tomar muito cuidado e adotar uma estratégia quase de contra-ataque, acabe sobrando inclusive para quem nem está aqui, né? Nem pode se defender e falar absolutamente nada, né?
O governo está desesperado, Caniato. O caso Master pegou no governo, apesar de ser um caso suprapartidário, tem gente de todos os partidos envolvidos, mas não importa. A versão na opinião pública é grudou no governo. E o governo está desesperado querendo tirar essa cola do pé. Mas é difícil tirar, porque, na verdade, o histórico desse governo é tanto caso de malandragem que é óbvio que esse, então, coroou mais uma vez. Falou, e lá vem esse governo de novo na escândalo que sai da página política e vai para a página policial. Então não cola. Eles vão tentar pegar Campos Neto, descobrir, jogar isso nas pessoas e não cola. A opinião pública já sentenciou mais um escândalo do governo, não tem saída e eles estão desesperados. As pesquisas hoje mostram isso, despencou a popularidade do governo, grande parte porque já está na testa do governo, governo e caso Master unidos para...
O Dávila tá bom de slogan hoje. Mas, Dávila, só uma informação rápida aqui. Isso aconteceu também com a investigação do INSS, né? A gente viu um roteiro parecido. Quiseram jogar na conta da gestão anterior, né?
Não colou de novo. E agora tem até o filho do presidente da República envolvido nisso. Então, Caniato, quanto uma tenta pegar a colher de pau e virar o caldeirão, pior fica para eles. Não vai ter jeito. É ano eleitoral e vão ter que enfrentar esses escândalos, porque está no DNA de um partido que está envolvido em tudo que é escândalo recorrente. Quando você vê, está lá a estrelinha vermelha. Não tem jeito, Caniato.
Pois é, inclusive pessoas da nossa audiência aqui lembraram de conversas de Daniel Borcaro com a namorada, mencionando o presidente da República, né? Ah, eu fui falar com o presidente, foi muito forte, enfim, demonstrando que ele teve encontros com o presidente da República. Isso vai ser amplamente explorado durante o período eleitoral, não, Beraldo?
Zé Caneto, mas a gente precisa observar os fatos, não é? Então, sem dúvida alguma, foi durante o governo de Jaru e a presidência do Banco Central nas mãos de Roberto Campos Neto, que o Banco Master se transformou nesse fenômeno de coletar ativos podres para bebês pagando muito acima do mercado. Grandes bancos foram os responsáveis por colocar na praça, por oferecer aos seus clientes mais de 40 bilhões de reais CDB. Eu estou dizendo grandes instituições que têm... zelam muito pela sua reputação, pelo menos esse é o discurso que usam com seus clientes, e que de repente, em nome de uma comissão, para ganharem bem, foram bilhões de reais pagos em comissão pelo Banco Master a outros bancos, eles iam enfiando isso nos clientes, que eram clientes que achavam que havia ali um departamento de compliance, havia ali alguém responsável por avaliar a qualidade daqueles ativos, daqueles investimentos que estavam sendo vendidos. Pois bem.
Ou se escoravam no FGC, né?
É. Mas o processo de venda, Caniato, é sempre dizer, não, pode investir aí que é seguro, é tranquilo. Então, o que a gente vê é que Roberto Campos Neto saiu da presidência do Banco Central e foi trabalhar em um desses bancos que mais vendeu o CDB do Banco Master. O que, que isso quer dizer? Absolutamente nada. Não há nenhum indício até aqui que coloque Roberto Campos Neto como partícipe desse esquema que viabilizou o fortalecimento do Master. Ao contrário de outras figuras dentro do Banco Central que foram, nas suas decisões administrativas, permitindo que o Master avançasse. Então, quando nós olhamos para essa situação, nós entendemos que, bom, Roberto Campos Neto tem que esclarecer se ele ali naquele momento, qual era a visão que ele tinha da questão Master, se isso era um assunto, se não era um assunto, a relação dele com esses servidores, porque ele era presidente da instituição, tá tudo certo, isso não depõe contra ele, isso é para ajudar no processo de investigação e, sobretudo, de entendimento de como essa dinâmica se deu, até porque o Brasil precisa. Então, para mim, isso é o principal. Agora, quando a gente olha, Caniato, para a reunião entre Daniel Vorcaro, Guido Mantega e Lula dentro do Palácio, qual era a agenda da reunião? E isso, reforçando, na época em que Roberto Campos Neto era presidente do Banco Central. Daniel queria um encontro com o presidente para reclamar do Banco Central, dizendo que o Banco Central estava operando contra ele, que ele estava sendo perseguido. Opa, então temos um problema aqui. Se Guido Mantega recebeu os milhões que recebeu para viabilizar um encontro com o presidente da República para ele reclamar de Roberto Campos Neto, como é que Roberto Campos Neto então seria esse grande arquiteto desse golpe? Essa história não faz absolutamente nenhum sentido. E aí, Caniato, eu termino fazendo uma provocação. Será que no meio do caminho, figuras que estavam dentro do Banco Central mudaram de lado? A ação do negócio com o Master e o BRB, emulados a mudar de lado para que o negócio não saísse, porque o que corria no mercado é que esse negócio já estava feito. Estavam todos ali, do poder, do ambiente financeiro, todos estavam apoiando essa compra e de repente essa compra não saiu e vira um grande escândalo. E aí eu gostaria muito de ver daqui a pouco, não agora, daqui a pouco, se esses dois, que eram tidos como heróis, servidores, muito honrados, que aparentemente estavam dormindo nos últimos anos, enquanto o Banco Master se tornou esse pepino imenso que se tornou. Será que eles, de repente, acordaram? Ou será que daqui a pouco a gente vai saber que eles pediram exoneração e foram trabalhar em algum banco aí, ganhando muito bem, obrigado?
Pois é, o papo está ótimo, acho que várias reflexões fundamentais nesse momento, mas eu preciso me despedir de parte da rede que ficará agora com a sua programação local.
De jovens.
Nas Lojas 100, é sempre o dia do consumidor. Caixa acústica Philips Tortax 5509, alta potência de 2.400 watts RMS. Nas Lojas 100, só 1.598 à vista, ou 12 de 154,20 por mês. Aproveite! Bicicleta Qualigrau Suspension, aro 26, 21 marchas, freio disco. Nas Lojas 100, só 1.298 à vista, ou 12 de 125,20 por mês. Super fácil no carnezinho.
Lojas 100, facilidade e preço baixo na sua mão.
Os pingos nos is.
O Brasil tem um encontro marcado na política e na economia, porque cada movimento vira debate. Os comentaristas falam, provocam, discutem e você acompanha cada detalhe, cada argumento. Aqui colocamos os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, na Jovem Pan.
Tem a Jovem Pan sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou no canal 581 na Vivo TV. Já na sua parabólica, é só sintonizar no canal 7 digital. A Jovem Pan também está na TV aberta. Sintonize no canal 51. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, é só baixar o Panflix da sua loja de aplicativos e ver nossos programas. programas 24 horas por dia e no mundo todo. É a Jovem Pan com você em todos os lugares.
Há dias em que a gente
o verão chegou e o calor clima. Não dá trégua. Mas na Dias, quem manda no clima é você. É desconto de verdade para garantir o seu ar-condicionado. 5% off em qualquer marca. Use o cupom JovemPan5 no site adias.com.br ou ligue agora para...